Glória a Deus, nós precisamos desse Deus desesperadamente, porque uma vida sem Jesus não tem sentido. Quem vive sem Jesus vive numa vida completamente sem sentido. Porque é Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos dá força, é Ele que nos encoraja e mais ainda, é Ele que guarda a nossa vida e ainda mostra o futuro aonde nós vamos ter que andar e chegar lá, né? E a partir do momento que a palavra de Deus está dentro de mim, quando ela estiver dentro de você, tudo que você precisa vem de lá. Então a sua vida começa a ter sentido. Porque sem Jesus não tem sentido. É vazia, igual as pessoas que estão andando aí na rua. Nasceu de novo, mas está vazio. Tem que cuidar da alma. Primeiro que o espírito ele vai crescer. Porque Deus diz que o nosso espírito ele vai receber a palavra que é igual uma semente. A semente, gente, ela é tão pequena. Mas depois ela cresce e ela produz a imagem que está dentro dela, né? É uma árvore gigante, etc. Tá, então... Deus quer que a gente tenha conhecimento dele, mas não intelectual, no espírito para viver, porque senão você nunca vai viver. Então é por isso que tem dificuldade, né? Os cristãos ficam com dificuldade de receber o que precisa, não sabe por quê. Né? Também não vai ficar sentado lá com a Bíblia, orando, adorando, e ficar lá esperando Deus falar como que eu vou receber. Por que, que uma vez eu recebi e outra vez eu não recebo? Porque se fizer essa pergunta de coração, Deus vai te colocar no caminho certo. Certo? Então, quem faz essa pergunta tem que sentar lá e ficar esperando. Tem que ter essa comunhão com Deus. Porque Ele vai começar a agir. Então, é preciso ter a palavra. É importantíssimo ler. No começo, quando vai lendo... Não precisa pegar significado das palavras, não precisa decorar, tem que ler com atenção. Que nem você vai ler, vamos dizer, você coloca a sua atenção, se você vai ler uma notícia, ou se você vai ler uma carta que alguém te mandou, um bilhete, você não vai. Você vai saber mais ou menos o que está lá. Você pode não falar exatamente com as mesmas palavras, mas você sabe. Então é assim que você vai começar a ler a palavra todos os dias. Então você tem que ler alguns dias aquilo. Para você pegar o assunto geral do livro, se ele é pequeno, né? Tá? Então, fazendo isso, você entendeu qual é o assunto geral, agora você vai prestar mais atenção. Então, você pode pegar significado das palavras que você não sabe. Então, você vai começar a meditar agora. Porque você vai começar parágrafo por parágrafo, versículo por versículo. Você vai... lendo devagar, você vai entendendo. Isso daí é meditação, porque a sua mente está trabalhando com aquilo, gente, tipo ruminando, digerindo aquilo. Quando o Espírito vem, ele desce aquela palavra. O Espírito Santo vem, ele põe aquela palavra no nosso espírito. Pronto, acabou. Uma vez que a palavra está lá, ninguém mais vai tirar. Então você tem a vida de Deus. Você começa a ficar uma pessoa diferente, não adianta. Porque não adianta você querer entender Deus com a sua cabeça, você não entende, você vai criticar, você vai pôr questionamento, você vai ficar com indagações, você vai ficar com divisão, sabe? Não é por aí. É espiritual. Que nem Jesus falou, a minha palavra é espírito e vida. Então, você tem que treinar o seu espírito, porque você nasceu de novo, afinal. Amém? Mas, hoje, gente... Atenção, cada coisa bárbara. Olha, tudo que existe na Bíblia. Gente, é o máximo, não tem fim essa busca, sabe? É algo que você vai acabando, não acaba. Não acaba mesmo. Então, a palavra de Deus, como eu escrevi aqui nessa carta, a importância... de nós termos essa palavra dentro de nós, porque senão nós não andamos com Jesus, ok? Porque Jesus é a palavra. Jesus não é um quadro na parede, não é um crucifixo pendurado aqui no pescoço. Jesus é a palavra. Ele é o verbo feito em carne. Então, para eu tê-lo agora na minha vida, eu preciso ter essa palavra dentro de mim, põe isso na tua cabeça. Você tem que trocar os seus horários para sentar lá e começar a ler essa Bíblia. É isto que vai trazer a luz e a mudança da sua vida. É a palavra. Você vai ser outra pessoa. Quando essa palavra começar a entrar dentro de você, você vai ser outra pessoa. Pois é. Mas, como a Bíblia diz, que a palavra de Deus, ela salva. Porque ela é Jesus, é o verbo. Tá? Ela salva. Mas a palavra de Deus também cura. Então, ela também é remédio. Ela cura o quê? O físico. Mas tem mais, ela cura mais. Ela cura aquelas partes da alma que não tem médico que pode curar. Porque o físico, de repente, não é que o médico vai curar, a gente, ele dá uns remédios lá e tal, e vai andando pra frente. Certo? Que aquilo é pra não morrer antes. O médico, é pra não, o ser humano não morrer antes, aleluia, tá? Mas a alma, que remédio que vai curar uma alma ferida, machucada, que está com um problema até hoje? Né? Só a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela traz cura interior, que chama-se isso. Isso é a tal cura interior, que é das emoções. Então, é bem isso que nós vamos ler hoje. Que todas as pessoas precisam de cura interior. O mais duro ainda é ver o pessoal dentro da igreja indo para psicólogo, psiquiatra. Não sou contra esses profissionais, mas Cristo Jesus é o autor da vida. Então, é Ele que pode mexer nessa área, que nem eles falam, psíquica, aí é Ele. Sabe, nesta área espiritual, que não é o espírito, mas é uma área ligada, tá? Aonde só Ele pode curar pelo sacrifício e sofrimento e morte dEle na cruz. Que foi exatamente para tudo isso. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses. Vocês estão me acompanhando o que eu estou falando? Tá claro? Para quem está acompanhando os estudos, isso não é complicado. Mas para quem não lê Bíblia, não acompanha nada, deve ser bem chato. Acho que não tem muita lógica, a pessoa não vai entender nada. É horrível você participar de uma pregação que você não entende nada. Não é não? Claro que é, né? Deve ser horrível. Beleza? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Presta atenção. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. É Deus da paz, ok? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Lembra que a gente falou essa semana passada? E irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, é o quê? Nós vamos ter que receber as curas que nós precisamos, e a cura interior está aí dentro. Porque é na alma, certo? Porque o espírito, gente, é uma outra área, é um outro tipo de cura que Deus faz, que nós vamos ver, mas o problema todo da nossa vida está na alma. Então, é tipo, as lembranças difíceis da nossa vida por causa das dores, das mágoas, dos machucados que todos sofremos, né? Ela começa essa cura interior, então, através do perdão, ponto final. É no perdão. Por isso que se eu não ler muito a Bíblia, fica coisa para trás. Porque é a palavra que vai curar. Então, se eu estiver com um problema na minha alma que não foi resolvido até hoje, certo? Eu estou pondo uma barreira entre eu e Deus, e não está uma comunicação perfeita. E eu não consigo crescer. E não sei por que eu não consigo crescer. Então, é porque está precisando desta cura. Então, ele mostra muito claro aqui que existem três áreas na nossa vida. Nós somos formados de primeiro espírito, segundo alma, terceiro corpo. Então, só que nós temos que entender uma coisa. Quando ele diz espírito, no vosso espírito. Nós somos espírito. A partir de agora, você tem que orar e pedir revelação para o Espírito Santo, para você entender, porque lá em Romanos 6, 7, 8, lá você vai entender isso daí, né? Que a gente tem trazido bastante, tá? Para quem está lendo, está captando o que eu estou falando. Então, o nosso espírito, nós somos espírito. Então, nós temos que viver no espírito, porque eu nasci de novo, e quem nasceu de novo é nova criatura, acabou o passado, não existe mais para Deus. E nem para mim, eu tenho que ter essa revelação. Eu não sou mais aquela pessoa também. tem que chegar nesse ponto que você não é mesmo em nenhuma área. Mais. Você tem que crescer espiritualmente. Depois, então, eu sou espírito, mas eu tenho uma alma. Você tem uma alma. Você é espírito, mas tem uma alma. Certo? Que é o que ele está dizendo aqui. Tem uma alma. E esta, o espírito e a alma vivem num corpo. Então, o corpo, gente, é uma tenda, é uma casa que recebe alma e espírito. Então, ele é que recebe a orientação e a direção ou da alma, se eu sou uma pessoa carnal, ou do espírito, se eu sou uma pessoa espiritual. Tá valendo? Então, nós somos essas três coisas, né? Então, quando a gente nasceu de novo, foi o espírito. O espírito que nasceu de novo. Agora, a alma, ela tem que ser, ou seja, ela é renovada todos os dias. Por isso que eu tenho dito que a alma tem que ser salva todo dia. Ela tem que ser renovada todos os dias, que é o que está escrito na carta aos Coríntios, de glória em glória, adquirindo a imagem de Cristo, a perfeição até o dia que ele vier. Está acompanhando? Amém. É a alma. É onde está o nosso problema. É onde estão os machucados, as dores, as feridas, as rejeições que causam tudo e tudo mais. Então, ela precisa de muito cuidado, essa alma. Eu tenho que ficar em cima dela com a palavra e o Espírito Santo. Agora, ele fala do espírito, do corpo, que somos corpo também, né, que a gente vive nele. Então, o corpo, ele é sujeito ao espírito e à alma, certo? Ele é submisso, ele é sujeito, ele tem que estar sujeito nisso daí. Bom, então, a alma é o que, na verdade? É o intelecto, aonde eu penso, certo? É o intelecto. Mas a alma também é aquela parte das emoções, aonde eu recebo o sofrimento, as dores, os machucados. Ela também é isso, ela é emoção. Estão acompanhando? A alma é isso tudo, né? E a alma também, ela é o que eu quero, ou seja, ela é a vontade. Então, veja, a alma é algo bem extenso, né, assim, complexo, que eu tenho que trabalhar e ela dá muito trabalho. Porque ela viveu, desde a queda de Adão, desta maneira. Só agora que eu nasci de novo, eu tenho que romper com isso. Então, por isso que você tem que ver como é difícil você viver com esta alma que não quer se submeter ao Espírito. O seu problema é a alma, não são as pessoas. Vocês estão acompanhando? Porque quando eu mudo, tudo mudou. Não, ninguém mudou, mas é que parece que mudou. Você avançou. Não é o máximo isso, gente? Então é por aí. E o que nós precisamos de cura, então, é na alma. É a alma que precisa de cura. É ela. Por isso que todo dia ela é renovada. Então a pessoa fica triste. A pessoa é depressiva. Por quê? Ainda vou... Acho que sábado, se Deus deixa. É tanta coisa. Às vezes não consigo falar o que eu estou pensando. Mas porque não dá para explicar tudo agora. Mas, tipo, as portas que nós abrimos para os demônios entrarem nas nossas vidas, embora sejamos nascidos de novo. Não somos pessoas possuídas pelo demônio, mas ele vem e entra na nossa alma. De quem não está renovando essa alma todo dia. Abre porta, porque se ofende. E olha, e por muitas coisas que eu vou explicar no outro dia. Tá? Então, para que Jesus cure, faça essa cura interior, atenção. Nós temos que colaborar com ele. Então, eu preciso entender tudo isso e mais alguma coisa na palavra para eu colaborar com ele. Porque se eu não entendo e não sei, eu ponho um basta nele, empurro ele para lá e não aceito. E eu fico nas trevas, porque isso tudo, todo esse problema na alma são trevas. É coisa do homem velho, tá? Porque Desde que Adão caiu, desde que Adão caiu da presença de Deus, o nosso espírito, o espírito de todo mundo morreu. E a alma, gente, ela ficou oprimida, ela ficou sobrecarregada de todos esses sofrimentos, pesos e dores, e machucados, e ofensas. A alma ficou desde o dia que Adão caiu. E aí o corpo, por causa desta alma oprimida por isso tudo, ele ficou sujeito a todas as doenças e enfermidades. É por isso que existe doença e enfermidade. Então veja, se você começa a entender isso e vai lendo a palavra, você vai rejeitar as doenças e o sofrimento na alma. Porque agora você está crescendo espiritualmente, você está entendendo e você está vivendo no Espírito uma nova vida de glória, onde Deus vai te abençoando e de uma maneira que você nunca imaginou. Mas Ele é o seu Pai e Ele quer te tratar assim como Deus que é Pai, para te abençoar. Só que você tem que colaborar com Ele para que estas curas aconteçam. E não é fácil. Não é fácil porque nós guardamos em 7 chaves todas as trevas da nossa alma. Aqui você não entra, Jesus. Entra um orgulho, porque a dor é muito grande, o orgulho entra lá e o Senhor não pode entrar. Então o Espírito Santo vem, eu leio a Bíblia, mas mesmo outra hora não quero ler, depois eu olho em mim, também não olho, eu largo para lá. Eu não quero que Deus mexa em mim. Pronto. Então esse é um orgulho que me separa de Deus. Desta bondade, desta misericórdia e desta graça que quer me tirar desta situação, mudando completamente a minha vida e arrancando todos os sofrimentos. E mudando o meu jeito. Por que que eu reajo assim? Por que que eu faço assim? Por que que eu não aceito? Por que que eu viro? Por que que isso? Por isso tudo. Deformidade na alma, por sofrimentos. Mas eu tenho que colaborar. Se eu não leio a palavra, não fico com ela, não oro em línguas, não adoro o Senhor, não vou meditar, eu não vou permitir que Ele entre. Então, nós temos que colaborar. E quando nós colaboramos, a cura é imediata. Não, Márcio, não é isso. Ah, isso é maravilhoso. Então, isso aqui está escrito em Romanos, capítulo 5. Vamos lá. Um instante. Quanto mais você aprende, mais você cresce. Olha. Agora, se você não quer aprender, é ficar empacado, né? Aí que é duro. Romanos, né? Vamos lá. Romanos, capítulo 5, vejamos. Vamos começar no versículo 12. Gente, a palavra de Deus é muito interessante, ela é empolgante, ela é vida. E ela vai te revelando tudo o que você é, o que você não é, o que você precisa ser, aonde você tem que chegar, quem é ele. Gente, é o máximo. Nessa vida podre do mundo, cheia de coisa ruim, sai pra lá. Olha só, Romanos 5, versículo 12. Quando você ficar cheio desta palavra aqui, meus queridos, você não vai perder tempo em conversar besteira por aí, acabou. Não tem tempo para besteira mais, não. Tem a ver. Você mudou completamente. E é aí que Deus vai começar a agir na sua vida. É o máximo. Então veja, 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, né, na criação toda, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, certo? Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Eles eram pecadores, mas não sabiam, porque não tinha lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, um acabou com todos, né? E um, com toda essa destruição, trouxe a graça. Resolveu tudo. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Foram muitas ofensas. E ele justificou. Agora, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinar, vocês já estão captando, né, gente? Vocês já estão sabendo que reino que é esse, né? Que nós estamos dando umas palhinhas aí, de vez em quando, não? Reinarão! Né? Qualquer um vai reinar na eternidade. Quer dizer, nos mesmos, no milênio, né? Certo? Está valendo isso? Aí diz. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Aleluia. Que máximo. Então agora nós vamos ver o que Jesus passou, que Isaías descreve muito bem, né, todo esse sofrimento de Jesus, para que nós possamos ser curados. Porque se eu entender isso, eu vou me aproximar dele com fé, vou me entregar de verdade, lendo a palavra, orando em línguas, buscando a minha transformação. E a cura, por que não deslancha a vida? Porque precisa de cura interior. Não perdoou como tem que perdoar. Então não fica limpa a área. Só de tempo. Então vamos lá, Isaías 53. Vamos lá. Vamos estudar aqui Isaías 53. Vamos prestar atenção. Versículo 5. Gente, é demais isso. Isso aqui é demais, é demais, é demais, é demais. É demais. É demais. É muita glória. É muita glória. Olha só, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, como sarás ou chagas, pode ser a mesma coisa. Então, quando ele diz aqui, ele foi traspassado, quer dizer que ele foi ferido espiritualmente. Porque Jesus chegou a morrer espiritualmente. Ele foi ferido espiritualmente por causa das nossas transgressões. E agora, então aqui foi a parte do espírito. Nós não somos espírito, alma e corpo? Ele não estava aqui em forma de homem. Então, ele foi traspassado no espírito. Ele sofreu até no espírito. Para que através deste sofrimento nós pudéssemos nascer de novo depois. Senão não teria como. Se ele não passasse por isso por causa das nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. Aqui entra a alma. Gente, ele foi moído, é que nem, sabe assim, ser atropelado por um carro e o carro passou em cima até. Essa é a figura, a imagem, amassado, tipo, essa é a imagem. Então, aqui entra a alma, tem duas, existem dois sofrimentos aqui que entram na alma. Não só essa de ser moído, gente, moído você já sabe que é carne, moedor de carne. Que fica, é isso, Jesus passou por isso. Pelas nossas iniquidades, gente, todos os pecados. Iniquidade, por isso que nós não podemos mais andar igual as pessoas iníquas andam. Vocês estão entendendo? É absurdo. Está no pecado. Aí, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo na alma também. Ele foi castigado na alma. E nós temos duas passagens. Uma no Evangelho e a outra em Salmos, que explica este momento da alma. Então nós vamos lá primeiro em Mateus, depois a gente volta aqui. Vamos lá em Mateus, capítulo 26, vamos ver lá. Mateus, capítulo 26, versículo 38. É muito sério para levar a vida cristã de qualquer jeito. Vocês estão percebendo, né? Não é desse jeitinho daí, não. Dá oferta, vai embora e leva uma vida mundana. Tá por fora, gente, uma pessoa dessa. Nem vai receber galardão nenhum de Deus. Vocês estão acompanhando? Tem nada a ver, está muito bem explicado tudo isso aqui. Tem a ver com a nossa santificação, com a obediência a Deus. A submissão, né? A santificação. Estão acompanhando? Esse caminhar com Deus diário, se apartando do mundo, está na hora, mais do que na hora, de desgostar de tudo que é do mundo. De rodas, rodinhas, passeios. Ficar com pessoas que não são de Deus. Você não sabe a influência diabólica que isso traz para a tua vida. Quem faz? Não tem noção. Influência diabólica é para se afastar. E quem não conhece a palavra, não tem comunhão com Deus, acho que não tem importância, porque são pessoas boas, mas não são salvas. Então são iníquas. Praticam todo tipo de transgressão contra Deus. São pessoas ímpias, cheias de demônios, com todos os conceitos do diabo que guiam aquela vida. Como que você pode ter comunhão com uma pessoa dessa? Então, se você não tem revelação da palavra, você está se iludindo, levando um tipo de vida, achando que você está tendo outra. Você leva um tipo de vida do mundo, achando que você está bem com Deus. Não está. Você tem que ler a Bíblia, para você entender o que eu estou falando. Você tem que se desgostar do mundo. Ah, Jesus falou, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Não é para viver o jeito que o mundo vive. Certo? Só, você tem trabalho, você trabalha no meio do ímpio, mas você é exemplo, é luz para ele. Você não precisa seguir o que ele faz, nem falar o que ele fala e nem fazer o que ele faz. Você tem que ficar na sua santificação, na sua santidade. Tá certo? E nem fazer amizadezinha para quando acabar o trabalho e se reunir lá. Não, 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 não. Estão me acompanhando? Senão você vai voltando. Parece que é tão ingênuo, né, essa situação, que dá a impressão, o Paulo chama isso de ignorância. Você quer ficar na ignorância? Ele mesmo fala com essas palavras. Lá em Corinto, está escrito. Você quer ficar na ignorância? Tem que ver, o problema é seu. Eu estou te ensinando. Mas depois você não vai poder reclamar. Então, a pessoa acha que não tem problema de ficar andando com as trevas. Você vai virar trevas, você já é trevas. Porque não tem comunhão luz com trevas. Tá certo? Então, veja versículo 38 de Mateus 26. Então, o próprio Jesus está dizendo aqui. Então, lhes disse, Jesus está falando, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Até a morte. Só Jesus passou por um sofrimento na alma tão grande que mata. Ele não morreu porque o Espírito Santo o sustentou para que ele completasse a obra do Pai até o fim. Porque foi tão pesado e tão doído e tão forte que se não fosse a presença do Espírito Santo ainda, ele teria morrido. Nenhum ser humano sofreu na alma tal dor de morte. Então, a alma, gente, sofrida, ela é muito problemática. Vocês estão acompanhando? Então, nós temos que cuidar muito bem da nossa alma para nós vivermos uma vida feliz interiormente. Uma vida de paz. Uma vida de segurança onde aqueles pensamentos não existem mais. Né, Márcio? Agora, veja o Salmo 109. Então, gente, vocês sabem que muitos dos salmos que Davi escreveu são proféticos. E muitos são orações que o próprio Jesus fez. Certo? Os salmos que Davi escreveu são proféticos. E orações que o próprio Jesus fez. Então, e tem a revelação, ok? Olha só aqui, em Salmos, capítulo 109, veja só, gente, se nós não temos a revelação dessa palavra, a gente anda que nem tonto aí na rua, cristão sofrendo na mão do diabo e pode perder a salvação aí. Estão me acompanhando? Doutrina errada é o que mata. Não faça uma doutrina para você. Qualquer pessoa pode fazer a sua própria... Eu não aceito. Eu não acredito. Eu não aceito. Não tem esse negócio de eu. É o que Deus disse. E não tem democracia aqui. É o que ele é e ponto. Ele é a verdade. Então, não tem democracia e eu não posso inventar uma doutrina. É o que Deus diz. Eu posso não aceitar e andar com o diabo. Não tem importância. Mas ele me deu a chance de eu andar com ele e ter a revelação e me submeter. Ok? Então não tem esse negócio, eu não acho. Vai ler, vai orar muito, vai jejuar, precisa jejuar. Jejum ajuda. Viu? Quem quer entender mais a palavra precisa jejuar. Ah, eu não posso jejuar. Gente, vai orar, vê para o Espírito Santo que jeito você vai jejuar. Ok? Não sou eu que vou falar, sei lá. Você que tem que saber. E se você ora muito, o Espírito Santo te dá força e você acaba jejuando. Precisa jejuar. É importante. Então, quando você não ora, você nem tem força para jejuar. Ah, mas eu oro tanto e não estou com força. Então, você tem que orar mais. Pede para o Espírito Santo. Todo dia eu preciso jejuar. Me ajuda, eu não tenho força. Uma hora você vai ter força e nem vai ter fome. Salmo 109, versículo 22. Olha só Jesus falando. Esse é Jesus falando, não Davi. Porque estou aflito e necessitado. E dentro de mim sinto ferido o coração. É a alma, porque ele foi moído na alma. Jesus tinha emoções, tinha alma? Sim, com certeza. Tá sintonizando aí? Então, voltando lá para Isaías 53, vamos ler novamente agora, que você entendeu isso, né? Então, as chagas, as chagas de Jesus, que é a última parte, pelas suas pisaduras ou chagas, fomos sarados. Então, aí é o nosso, entra aí o corpo. Por quê? Como ele diz que o corpo dele foi quebrado, né? Tomai, comei, que o meu corpo foi quebrado, foi partido. Porque, gente, de acordo com os açoites que ele levou daquele tal chicote romano, que eram várias tiras de couro com rebites e, assim, tudo com espinho, assim. Então, quando eles faziam assim, todas aquelas tiras com aqueles rebites, que era tudo que nem... pregos, aquilo ia, grudava na carne, quando puxava, saía a carne. Então, Jesus levou, veja o preço de uma cura física. Você quer fazer o favor de buscar em Deus a revelação? O que é uma cura física? Para não se entregar para Jesus inteiramente? Pensa nisso. A própria Bíblia diz antes aqui que ele estava desfigurado, sem forma humana. Né, de tanto que ele apanhou. Por isso que ele não pôde carregar a cruz, porque a carne ia pendurada nele. Pensa nisso. Então, isso é para cura física. Porque se eu vou entendendo isso, eu vou aceitando a minha cura. Não só emocional, mas física também. É direito legal, que é para quem nasceu de novo. Vocês estão acompanhando? É direito legal. Eu ter a cura emocional... Porque, gente, tem uma coisa muito ligada aí nas emoções, com esses ferimentos, que são as lembranças. Que a gente canta. Tantas lembranças eu quero esquecer. Tem que esquecer, mas é no sangue de Jesus. Ele faz esquecer porque aquelas lembranças é para não nos apertar mais, nunca mais. Porque se vier, não acha espaço para dor, porque foi que sará. O sangue de Jesus sarou. O sofrimento dele sarou. Quando ele foi, como diz aqui, que ele foi moído e castigado na alma, ele me curou. Então não é para ninguém ficar com um xilique. É para ser forte emocionalmente. Ele nos dá força Ele sofreu tudo aquilo para nos sarar, dar a cura interior. Então, não precisa fazer momentos na igreja de cura interior para as pessoas, porque cada um pode ter pessoalmente a sua cura na sua comunhão com Deus diariamente. Ele vai sarando você. E você vai colaborando com Ele, recebendo. Porque, gente, quando tem pessoas que desde que foi gerado no ventre da mãe, já começou a receber problema ali. Não sei, problema na família, no casal, alguma situação familiar, sei lá. Ou então sempre na infância ou na adolescência, sei lá, a pessoa ou era muito magra, era muito gorda, ou era careca, ou era cabeludo, ou falava demais ou não falava, ou fazia isso. É, gente, aí nem sempre os problemas estão dentro de casa, nessa, com situação assim. Porque a família colabora, os parentes, até os vizinhos ficam com amor e tal. Mas vai na escola, só tem demônio lá. As crianças são demônios. Infelizmente. Os alunos, eles começam a caçoar, começam a fazer chacotas, às vezes o professor. Coisas que não se deve fazer. E nem hoje ninguém deve fazer isso com ninguém, porque se você aceitou Jesus e entende isso, você jamais vai fazer gracinha com as pessoas para humilhar, porque isso é humilhação. Tá? Porque a pessoa já foi curada, então ela não quer passar a dor dela para os outros. Porque quem faz isso é porque não está curado. Então ele quer transferir o mal, o diabo que está nele, aquele demônio, para o outro, né? Para colocar no mesmo. Mas quando nós nascemos de novo, logo começam as curas. Mas se eu paro de buscar Deus de verdade, eu só fico ali naquele momento, né, de bebê, recebendo tudo sem saber nada, corta a cura. Não vai, porque eu preciso de palavra. Sabe, o modo que foi criado, o modo que viveu, aonde viveu, como foi, tudo isso, todo mundo está de cura. Todo mundo. Então, se não tem a cura, não tem crescimento espiritual. Tá? Então, precisa deixar que Jesus cure e veja só. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, tá vendo? Tudo que ele sofreu, que nós acabamos de ler, agora tem condição, nós temos de receber a paz dele. Senão, não teríamos. Por isso que ele sofreu tudo. Em todas as áreas, para nos equilibrar em todas as áreas. Vocês estão entendendo? Então, não vem com xilique coisa do passado. Chega, acabou. Agora tem que crescer, ser adulto, ser forte, né? Ser maduro, sabe? E ser nova criatura em Cristo Jesus. Porque o passado já está escrito lá, né? O passado já foi, acabou, não existe. Para Deus não existe. Então, eu não posso ficar deixando coisas do passado me fazer uma pessoa, às vezes, amarga, ou sei lá. Pessoa que não está sabendo viver no Evangelho. Viver com paz, com alegria, ter força. E mais, ser servo de Deus. Não posso ser servo se eu não estou curado. Porque o diabo vem mesmo. Ele vem só e vai naquelas áreas. Porque ele morou lá e quer saber se pode entrar. Sabe disso, né? Então, toda a nossa cura começa quando nós nascemos de novo, né? Depois nós temos que renovar a nossa alma todos os dias e colocar, então, esse corpo automaticamente vai sendo sujeito e submisso, então, à alma e ao espírito. Certo, querido? Tá valendo? É importante, essa é a vida cristã. Desde que nós nascemos de novo, tinha que já aparecer todo esse ensino. O diabo fica fazendo rolo aí, porque quer pegar mesmo os cristãos para ver se perde até a salvação. Então, agora nós temos que entender outra coisa, queridos, com relação à cura, a nossa vida com Deus, o que Jesus fez por nós, o que Ele é aqui na nossa vida agora, que Adão, entre Adão e nós, existe uma grande diferença. Igual o sol e a lua. Adão, ele foi criado por Deus. Ele foi criado, ele já nasceu pronto. Eu não sabia nada assim, de nascer de barriga de mãe, essas coisas não. Por outro lado, Jesus nasceu na barriga da mãe e teve que aprender a ser homem. Vocês estão acompanhando? Tem uma diferença aí, tá? A mãe ensinou para ele a doutrina de Deus. Ué, eles iam para o templo? Você sabe, tudo, tudo. Agora, entre nós e Adão, Adão foi criado. Nós, por causa de Cristo Jesus, que aceitamos Jesus, depois de tudo que aconteceu com ele, e ele ressuscitou e ascendeu aos céus, então nós nascemos de novo, nós fomos gerados. Nós não fomos criados. Quem é gerado é filho. Né? Aonde que o bebê é feito? É gerado no ventre. Ele é gerado. Nunca ele foi criado do pó. Do barro, né? Fez um hominho lá e... Então, mas isso nós vamos ver em Tiago capítulo 1. Vê lá, tá acompanhando?
Amém.
Tá valendo?
Amém.
Então, claro, então. Nós não temos nada a ver agora, tô, nunca mais com este com Adão, ok? Nunca mais, acabou. Nunca mais. Não temos nada a ver com Adão. Nesse que ele foi criado e nós fomos gerados. Então, isso está escrito em Tiago. Gente, isso é bom, porque cada vez que você lê, agora você... isso aí. Não é assim, minha gente? Ai, agora isso aí. Ai, que demais, eu estou sabendo. Então, cada vez vai ficar muito melhor. E aí você vai vivendo, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Por isso que você tem... Se você não sabe o que é a Bíblia, você não tem nem o que orar para Deus. Pedir perdão de quê? Agradecer o quê? Obrigado, Jesus. Obrigado o quê? Está agradecendo o quê? O que está agradecendo? Ah, sei lá. Ah, obrigado, ele é Jesus. Ah, tudo bem, daí. Mas olha o sofrimento dele. O que ele passou. Né? E antes disso, quando foi tentado pelo diabo, que ele venceu as três áreas também, né? Que foi da fome, o corpo, que foi de não adorar o diabo, não se entregar, de jeito nenhum, porque é só adorar a Deus. Né? O espírito tem que ser de Deus mesmo. E também toda a área emocional que o diabo queria que ele se suicidasse, ficar lá embaixo. Ele tinha que cumprir o plano de Deus, nem até anjo nenhum segurando ele. Se joga no precipício para baixo, vai morrer. Então, isso era um suicídio. Então, ele venceu também a tentação. Então, Jesus sofreu tanto e nós temos que ter isso aqui. Eu vou lendo, vou entendendo com a minha mente, até que ela passa, esse entendimento passa para o meu espírito. Aí é vida. Até então, é intelecto, não é vida. Não é ainda a vida. Não faz milagre ainda. Não muda a vida ainda. Eu tenho que meditar para vir a vida. Vocês estão acompanhando? Então, eu preciso ficar sozinho, preciso ficar lendo, eu preciso chorar diante dessa palavra, quando me revela. Eu estou em comunhão com Deus, precisa acontecer isso. Se não está acontecendo nada, você está muito gelado. Está precisando muito desse Deus. Precisa começar a jejuar, buscar esse Deus, ler Bíblia. Vai mudar tudo. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos... Diga, ó. Gerou pela palavra de Deus, da verdade. Palavra de Deus. Nós somos gerados pela palavra de Deus. Quem é a palavra? É Jesus. Estão acompanhando? Você está entendendo o valor, o poder e a misericórdia desse Jesus por nós? Com a graça? Estão acompanhando? Está chegando a isso? Que é tão, né, gente? É tão profundo isso. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, nós somos as primícias de toda a criação de Deus. Então, nós não podemos ficar tristes e ficar deixando o diabo roubar as bênçãos. Nós é que vamos receber as bênçãos. Depende se nós queremos ou não. Se eu tenho entendimento, se eu quero, eu recebo. É para nós recebermos cura física e cura na alma. É para nós recebermos, porque o nosso espírito já nasceu de novo. Então nós precisamos disso, temos que colaborar com Deus, tem que ler Bíblia. Para de ficar vendo televisão, gente, escuta. Novelinha não presta. Noticiário, menos ainda. Showzinho, conversa fiada, muito menos. Na internet, você fica passando lá e fica lendo. Não faça isso, o diabo entra dentro de você. Ele entra. E você não sabe. E depois você não tem gosto com a palavra e tudo mais. Fica aquele, ai, deixa eu ver só isso que quer. Ai, não é, não veja. Porque o pecado entra pelos olhos. Está tudo escrito aqui, né, gente? Entra pelos olhos, entra pelos ouvidos. Entra pelo tato, pelo que eu sinto. O demônio entra. Vocês estão acompanhando? Se você vai dando chance para isso, vai ficando cheio de diabo. Eu? Não, então. Infelizmente, você vai ler Bíblia. Você vai entender que, tá, que fica cheio de diabo. Então, esse tempo que você fica assistindo essas coisas que não presta, se desliga, começa a buscar mais Deus. Você vai perder, você vai perdendo o gosto do mundo. Você vai perdendo o gosto do mundo. Então, nós precisamos que Deus venha nos curar em todas essas áreas e, inclusive, existe aqui na palavra, nós não vamos entender, mas eu só vou falar um pouco sobre isso. Existe também essa libertação, que é lá em Isaías 61, você sabe que Jesus até citou essa passagem profética de Isaías 61, do que ele veio fazer, né? Curar, que ele veio libertar os oprimidos, enfim, tudo isso. E mais, ele vem também nos libertar de toda a prisão das gerações passadas, familiar. Isso precisa, porque esse contato com família que não é salva, se você ficar muito cheio da palavra, vai ter que cortar. Não dá para ficar nessa roda, não. De jeito nenhum, até isso. Parece absurdo, mas é. Mas é. Porque já não vai, não tem a ver. Não tem a ver, porque você agora é nova criatura, filho de Deus. Você tem que entender o que é a eternidade, para onde você vai. O preço que Jesus pagou, quem é ele? O que, que ele fez? Como que foi isso? O que quer dizer essa palavra? Então, se você está vivendo muito Deus e você não conhece a palavra, o diabo fala, nossa, mas você agora virou uma puritana. Vamos dizer, o puritano, você não quer mais saber de ninguém? Quem são esses ninguém? Pessoas que não são salvas. Elas não querem dizer nada para Deus. Não estou falando lá dentro da tua casa, né? Mas se agregar com parentela que não está salva, não dá. Abraão teve que largar a parentela ou não? Para andar com Deus. Vocês estão acompanhando? Então não deixa o diabo. Se o diabo fica aqui, titi, é porque está faltando palavra na tua vida. Você não tem discernimento, que não é para você fazer mais isso. Se você começar a ler a palavra e ficar com Deus e orar em língua, você vai lá dentro, vai rejeitar. Porque Deus está colocando isso em você através da palavra. Você não precisa disso. Você não pode andar com essa gente que não é salva. Porque você não pode nem falar de Jesus. Eles não querem saber de Jesus. Eles, se você falar para eles de Jesus, eles ficam com cara de tacho. Porque não entende, nem sabe o que é isso. Agora, eles querem falar do assunto deles para vocês? E vocês aguentam? Dá enjoo. Para mim não interessa, eu não quero conversa que não seja de Jesus e de Bíblia. Não tem graça. 2 minutos já atolou, eu quero ir embora. Chega, não me interessa. Você tem que chegar nesse ponto. O arrebatamento é para essa gente que escolheu Jesus. Essa é a igreja. Agora, quem não sabe a doutrina e tudo mais, está achando que qualquer um vai se arrebatar. Não, não vai não, porque está bem escrito aqui. Vocês estão acompanhando? Quer ficar aí sofrendo com o diabo? Depois, se não quiser seguir o diabo com as marcas dele para ir para o inferno com ele, vai morrer. Vai sofrer tudo que vai acontecer aqui. Então, nós não podemos andar sozinhos. Ou é Deus ou é o diabo. Mas cada um escolhe. Quer o mundo, anda com o diabo. Para morrer depois, espiritualmente. Já morre já. Ou quer Deus, sofre a perseguição do mundo. Mas está com ele e ele sustenta. Vocês estão acompanhando? É sério isso, né, gente? É claro, mas essa é a vida de Deus. Ele desceu aqui e Deus, para dar um jeito. Então não é tão simples assim. Esse evangelho pregado aí que está tudo certo. A graça basta? Não, 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 basta não. A graça é para todo dia renovar a alma. e sair do mundo, tá ok? Não adianta você ficar dando peça pra gente aí que não está salvo. Para com isso. Para com isso. Se você quiser andar com Deus. E para com televisão. É sério. Aquilo não tem o que presta. Aquilo entra na tua vida de noite e você não dorme direito. Fica uma opressão na tua vida. E a internet, aqueles negócios que fica passando tudo lá. Fica lindo. Você fica aí interessante. Interessante não. Veja não. Você que decide. Você quer pecar ou não? Não, eu não quero. Valeu. Aí, não é? Aqueles discípulos disseram, ah, não, Jesus, essa tua palavra é muito forte. Não vai dar, não. Nós vamos embora. Jesus, vai, então vai. Mas só eu sou a vida e a ressurreição.
Amém?
Amém. Amém.